10h35, hoje é terça, 24 de outubro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. No início da noite de ontem, rajadas de vento acompanhadas de chuva forte e granizo causaram danos em Capanema, no oeste do nosso estado. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Fran, bom dia. Nós estamos sem o áudio da Franciele Tien, daqui a pouquinho a gente restabelece a conexão com ela. Bom, o deputado Gilberto Ribeiro virou réu por rachadinha e contratação de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Paraná. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Bruno, bom dia.
Bom dia, Lucian. Pois é, o Tribunal de Justiça do Paraná informou que acatou a denúncia contra o deputado estadual Gilberto Ribeiro, do PL, por crimes como peculato, concussão e extorsão praticada contra servidores públicos. O envio do procedimento ao judiciário havia sido realizado pelo Ministério Público do Paraná e acabou sendo acatado. A decisão foi publicada pela desembargadora Maria José Teixeira, que considerou que a acusação acabou sendo amparada em documentos, depoimentos e diligências suficientes. O parlamentar teria mantido funcionários fantasmas e controlado um esquema de rachadinha quando os contratados são obrigados a devolver em parte de seus salários. Segundo o Ministério Público, o processo corre em sigilo. A juíza apontou na sua decisão que a denúncia aponta a maneira pela qual a quantia indevida era exigida pelo parlamentar. Os crimes teriam sido praticados após a campanha que o elegeu deputado estadual no Paraná no ano de 2010. Por meio de nota, o parlamentar disse que o depósito que recebeu no valor de R$44 mil é referente à venda de um veículo, no qual o valor teria sido dividido para ele e seus dois filhos. Ele afirmou que o recurso não está ligado a dinheiro público. Sobre a denúncia de rachadinha, apontou que o valor de R$ 2.200 que uma funcionária alegava ter que devolver de um total de R$ 5.500 de salário foi alvo de investigação e denúncia arquivada pelas autoridades competentes porque não havia sido sentido lógico, segundo ele, na acusação ou provas para sustentá-la. Ele ressaltou que o processo seguiu rigorosamente os trâmites legais e que o arquivamento foi uma decisão baseada em critérios objetivos e justos, segundo ele. Ele falou que está disposto a colaborar plenamente com as investigações em curso a fim de que tudo seja estabelecido de maneira transparente e justa. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. 10 horas 38 minutos e agora sim acionamos a Franciele Tien, que tem informações sobre este temporal que causou estragos no município de Capanema, que também fica no oeste do estado, assim como fica Cascavel. Franciele, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Na verdade, fica no sudoeste, um pouquinho mais adiante de Cascavel. No início da noite, foi mais uma vez o sudoeste arrasado pelos temporais. E na noite dessa segunda-feira, as rajadas de ventos acompanhadas de chuva forte e granizo causaram danos na cidade de Capanema, que é fronteira do Paraná com a Argentina. A força do vento derrubou as árvores, destelhou residências, prédios públicos, estabelecimentos comerciais. Duas emissoras de rádio da cidade que funcionam no mesmo prédio tiveram a torre derrubada e os estúdios danificados por conta da água. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram mobilizados para atender a população e minimizar os problemas, já que a previsão é de continuidade das chuvas na região. O barracão do Centro Municipal de Eventos também foi danificado, principalmente a cobertura. Ainda não há informações sobre pessoas feridas e de quantos imóveis foram atingidos, mas o nível da água da chuva nas ruas quase alcançava os vidros dos carros estacionados. E outra informação também, Lucian, que o tempo também ficou feio, mas não foi por força da natureza, não. No ginásio da Unopar, em Londrina, após a disputa entre o Stein Cascavel e o Londrina pela partida de ida da semifinal da Liga Feminina de Futsal, após o apito final da partida, que terminou com vitória do Stein Cascavel sobre o Londrina por 3-2, a quadra foi invadida por torcedores que agrediram atletas e membros da comissão técnica da equipe cascavelense. A organização contratou apenas dois seguranças que estavam no local para um público aproximado de 450 pessoas. Durante o jogo, as meninas do Stein receberam todo tipo de insulto e logo após a partida foram agredidas fisicamente por torcedores do Londrina. A delegação teve que ser escoltada para sair da cidade. A equipe que fazia a transmissão foi ameaçada e teve que encerrar os trabalhos. Felizmente, alguns torcedores que tinham bom senso estavam no ginásio e ajudaram a retirar os equipamentos e escoltá-los até o ônibus. A delegação do Stein chegou às 5 horas da manhã em Cascavel. Em nota, a Liga Feminina de Futsal lamentou o episódio e informou que aguarda o recebimento das súmulas da partida, juntamente com os vídeos e demais documentos para verificar todas as infrações ocorridas, e reforçou que serão tomadas as medidas necessárias para que episódios de violência como esse não ocorram na competição. Já o Londrina emitiu nota dizendo que convida os torcedores para prestigiar o futsal feminino, para que o esporte tenha visibilidade que mereça no cenário local, estadual, nacional e mundial. E juntamente com isso, repudiam todo e qualquer tipo de violência, seja verbal ou física, contra qualquer atleta do time do Londrina, do adversário ou qualquer profissional que esteja participando da partida. Na nota também há um pedido de desculpas a todas as atletas do Stein Cascavel. Luciano.
Absurdo, né, Fran? Absurdo, covardia o que aconteceu em Londrina contra a equipe do Stein Cascavel. Fica aqui o nosso repúdio. É o nosso repúdio que isso seja averiguado, investigado, que não fique por isso, que as pessoas que cometeram essas agressões sejam identificadas e sejam punidas. Agora são 10 horas e 41 minutos, 10h41, indígenas têm até hoje, terça-feira, para desocupar uma fazenda no município de Tamarana. O grupo que exige um novo processo de demarcação está acampado na propriedade há quase um mês. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. O acordo fechado pela Justiça Federal com os indígenas, que desde o final de setembro ocupam uma fazenda aqui em Tamarana, na região, dá até hoje para que eles deixem as terras. O grupo da etnia Caingangue, com base na tese do marco temporal, derrubada no Supremo Tribunal Federal, argumenta que o local pertenceria aos seus antepassados, com o registro de doação do imóvel pelo Estado em 1955. Eles exigem ainda que a fazenda, de cerca de 720 hectares, passe por um novo processo de demarcação, argumentando ser donos de parte da propriedade. Seriam 11 quilômetros que, no entendimento deles, fariam parte da reserva Apucaraninha em Tamarana. De acordo, no acordo, né, a justiça determina que os indígenas desocupem toda a fazenda e fiquem em apenas uma parte dela, uma área de 50 hectares. O grupo também ficaria proibido de impedir os produtores de escoarem a safra da propriedade. A justiça também determina no acordo que a FUNAI apresente até janeiro do próximo ano um projeto para a nova demarcação da propriedade. A Justiça Federal espera que a desocupação ocorra ainda hoje. Caso isso não aconteça, a reintegração de posse da área com o uso da força policial pode ser autorizada. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Ou Cláudia, melhor dizendo, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 43 minutos. Daqui a pouco a gente vai falar com a Luciana Penha lá em Maringá. O motorista morreu em um acidente e o motorista envolvido neste acidente fugiu do local. Foi na PR-239, no município de Sengés, nos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O acidente aconteceu na madrugada de ontem, na PR-239, em Sengés, como você citou. Um homem de 61 anos, ele pilotava uma motocicleta com placa de Itararé, em São Paulo, quando foi atingido por um carro. O motorista do veículo envolvido no acidente fugiu do local, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual. A vítima, um homem de 61 anos, foi atendido em um primeiro momento no local do acidente, sendo encaminhado na sequência para o pronto-socorro da cidade de Sengés, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O trânsito não chegou a ficar comprometido em razão do acidente ter ocorrido, né, durante a madrugada, mas as equipes da polícia seguem as investigações para tentar localizar o motorista envolvido nesse acidente e também as investigações para entender como ocorreu este acidente aqui na região. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas suas informações. 10h44 e agora vamos a Maringá para falar de emprego. É, o município vive uma temporada de feiras de empregabilidade e a Agência do Trabalhador está há 3 semanas com mais de 1.000 vagas abertas. Tem emprego para você em Maringá, não é, Luciana Penha? Bom dia.
Olá, Luciana. Isso mesmo, bom dia. Desde abril deste ano, pelo menos a cada 2 meses, é realizada uma grande feira de empregabilidade aqui em Maringá. Feiras organizadas por instituições de ensino que reúnem dezenas de empresas e oferecem centenas ou milhares de vagas, além de orientação sobre confecção de currículos e cursos de qualificação. Como as vagas disponíveis só aumentam, o número de feiras também cresce. Este mês já foram 2 e tem mais uma programada. No começo do mês, uma feira com 1.000 vagas, oferecidas por 30 empresas, foi realizada no terminal urbano, onde circulam milhares de pessoas por dia. Logo depois, outra feira de empregos e carreira ofereceu 2.000 vagas de emprego e estágio. Para o final deste mês, já está programada mais uma feira com 200 vagas só para pessoa com deficiência, PCD. Enquanto isso, a Agência do Trabalhador de Maringá está há 3 semanas com mais de 1.000 vagas abertas. Até o final de setembro, o número de vagas abertas na agência girava em torno de 800. Hoje, são pouco mais de 1.200. A maior dificuldade, no entanto, é encontrar trabalhador que atenda à qualificação necessária. Por isso, também há uma divulgação massiva de cursos gratuitos de qualificação e profissionalização. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.